show está no ar. Sua manhã é tudo de bom, com alegria e emoção. Show da manhã 98, com Renato Gaúcho.
Senhor nosso Deus, bom dia. 6:15, agora 6:15. Obrigado em primeiro lugar por esse dia lindo, essa sexta-feira maravilhosa que nasceu.
Obrigado, Jesus.
Para todos nós. Obrigado pela chance de respirar o ar puro, de levantar da cama, estar com energia para trabalhar, de modo que temos todas as benesses básicas para estar felizes e encararmos essa sexta-feira com muita alegria e muito otimismo.
Te agradecemos, Jesus.
E depois de agradecer pela nossa parte, pedimos como sempre, Senhor, a tua atenção àqueles que talvez não estejam tão bem quanto nós por problemas vários. Saúde, trabalho, são as coisas mais necessárias do mundo.
Misericórdia, Jesus.
Falta de compreensão entre pessoas, às vezes na própria família. Todas aquelas dificuldades que sabemos que nós, seres humanos, eventualmente passamos. Obrigado por mais essa oportunidade que temos. Já há previsão de que vai ter chuva, e a chuva é importante para que os nossos reservatórios se encham e não precisemos racionar a nossa água. Tudo isso são benesses, são prêmios, são presentes que nos dá e pelos quais nós estamos aqui o tempo todo agradecendo.
Misericórdia, Jesus.
Estamos chegando naquele momento em que todos os brasileiros estarão vacinados. Todo mundo se vacina já, a preparação aí para a terceira dose, inclusive.
Verdade.
Embora haja alguma divergência entre a OMS e dizendo que não há necessidade, mas de qualquer maneira, se há ou não, ela está presente, e se não fizer mais bem, também mal não fará. De modo que a nossa esperança, Senhor, na verdade a nossa convicção é de que brevemente estaremos num ritmo quase normal depois dessa fase negra pela qual nós passamos.
Dá-nos tuas graças, papai.
E prometemos, porque não estamos aqui só para pedir, mas prometemos também que faremos o possível para nos entendermos com as pessoas do mundo. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade que temos de sermos também gratos por tudo aquilo que nos dás. E com a convicção de que este dia será glorioso e maravilhoso para todos nós, mesmo que ontem tenhamos adormecido, quem sabe, na companhia de medos e preocupações. Sabemos que o medo, pastor, pode durar a noite toda, mas que a alegria sempre vem pela manhã.
Em nome de Jesus.
E esta manhã da nossa libertação chegou. Faz com que essa nossa sexta-feira seja um dia maravilhoso, quem sabe até o melhor dia da nossa vida, porque sabemos que tu és o nosso pastor e nada nos faltará.
Amém.
Tu és o nosso pastor e nada nos
Amém.
Faltará.
Amém.
Renato Gaúcho e o horóscopo do dia.
Muito bom giorno para você do signo de Áries. Ariane, uma situação que talvez não esteja satisfazendo, pode ser início de uma fase nova e de repente pode estar querendo dizer que você está precisando mudar de estratégia. No romance, controle o gênio e não imponha a tua presença de forma autoritária demais. E olha, Cor é Verde, número 06, hora 7 da noite. Alô, Touro, bom dia. Taurino, você está precisando se mostrar mais, se relacionar mais intensamente com as pessoas, se aproximar dos outros, viu? Não resolve ser competente se você se limita, fica preso às mesmas coisas de sempre, né? Vez em quando é bom mudar o feijãozinho com arroz. No amor, momento ótimo para expressar os sentimentos. A cor é grafite, número 48, hora favorável, 16:00. Gêmeos, bom dia. Geminiano, teu poder de imaginação está ainda mais acentuado e talvez seja exatamente isso que venha te atrapalhar. Sabe por quê? Porque quando percebe tanta possibilidade de avanço, de conquista, você acaba tendo dificuldade de se concentrar numa coisa de cada vez, que é o que traz o sucesso em qualquer tentativa. No amor, Gêmeos, não dê tantas asas à imaginação, a fim de poder voltar se necessário, né? Forecá, que número de sorte 73, hora favorável 10:30 da manhã. Quem tá mandando o alôzinho é a Evânia. Bom dia pra você do signo de Câncer. Olha, Câncer, é o momento mais favorável para você assumir comportamentos diferentes, mais eficientes, né? Não adianta só a gente desejar um determinado resultado. É preciso brigar por ele e com a tática certa, né, Câncer? No romance, não fique na dependência de uma pessoa ou situação. Viva por conta própria a tua vida, Câncer. Corebege, número 28, hora 9:00 da noite. Bom dia, Leão. Olha, Leão, é possível que se sinta mais voltado para as tuas coisas e ao aspecto assim mais pessoal da tua vida. Essa pequena pausa de reflexão é positiva. Agora, não se isole em demasia. O que te faz uma pessoa muito querida, com espírito de liderança, é justamente a tua disposição, sempre otimista, sempre alegre. No romance, procure encarar as situações com a tua habitual segurança pessoal. De um jeito ou de outro, você acaba dando a volta por cima, você sabe disso. Coré Verde, número 15, hora favorável 2:00 da tarde. Bom dia para você de Virgem. Olha, as companhias alegres, positivas, terão uma excepcional influência sobre teu comportamento agora, viu, Virgem? Agora, pessoas negativas, pessimistas, profissionais, conhece? Esses, ao contrário, deverão ser evitados a todo custo. No amor, a felicidade não vai cair do céu, Virgem. Você vai precisar conquistá-la. Tome iniciativa, portanto. Corê Prata, número de sorte, 39, hora 11:00 da manhã.
Renato Gaúcho e o horóscopo do dia.
Bom dia para você de Libra. Olha, Libra, tenha discernimento para dedicar atenção a assuntos e pessoas que realmente valham a pena, né? Tenha maturidade para descartar situações e relacionamentos que na realidade não te trazem nada de bom, né? No romance, não se alugue com aparência e conversa mole. Saiba reconhecer o que tem consistência e aquilo que parece, mas não é. Cor é vinho. Número 64, hora 8:00 da noite. Alô, Escorpião, bom dia. Escorpião, não se permita aborrecer por contrariedades pequenas. Por ter assim um caráter muito rigoroso, né? Por gostar de tudo como manda o figurino, você às vezes se desgosta com certas situações e determinadas pessoas, mas não convém levar tudo a ponta de faca, não. No romance, não dê guarida a situações confusas. Você acaba se sentindo em perigo quando não está dominando a circunstância. Coré Azul, número 12, hora 4:00 da tarde. Bom dia para você de Sagitário. Olha, Sagitário, procure se programar convenientemente a fim de fazer pelo menos metade das coisas que precisa fazer. Se ficar confiando só na memória, né? Fazendo tudo no improviso, você acaba rendendo muito pouco. No romance, Sagitário, seja receptivo, mas sem exageros. Não invada o espaço e a privacidade de outra pessoa, mesmo com boa intenção. Coré Violeta, número 59, hora 10:30 da manhã. Bom dia para você de Capricórnio. Capricórnio, período bom para o desenvolvimento na tua atividade e o fortalecimento da tua imagem perante as pessoas, viu? No relacionamento amoroso, valorize a lealdade, a sinceridade e a parceria, que no final é isso que realmente tem valor, viu? Coré Roxa, número 60, hora 9:30 da noite. Bom dia para você de Aquário. Olha, Aquário, em função da tua sensibilidade mais acentuada, as coisas tendem a te afetar de forma mais intensa. No romance, mantenha as emoções sob controle, a fim de não interpretar as coisas de um modo muito passional. A Coré Lilás, número 32, hora favorável 5:00 da tarde. Peixes, bom dia. Olha, sendo a acomodação, a excessiva cautela, né? Tudo isso pode te impedir de tomar uma atitude mais enérgica. Não acredite no acaso, nem fique na dependência de outras pessoas. Enquanto não assumir a responsabilidade de mudar as circunstâncias, pouca coisa vai mudar na tua vida. No romance, procure oferecer a atenção a quem tiver coisa boa para te dedicar também, viu? Caso contrário, não hesite em puxar o carro. Cor amarela, número 67, hora 11:30 da manhã.
Renato Gaúcho, e o horóscopo do dia.
Alô, você do signo de Áries. Você que é ariano, você que é ariana, saiba que uma situação que talvez não esteja assim satisfazendo por, pode ser indício de que você de repente está precisando mudar de estratégia, sobretudo em relação às suas obrigações, no trabalho principalmente. Deixe para lá as coisas muito paradas, ariano. Você não tem temperamento para ficar parado, você sabe disso. No romance, controle o gênio e não impõe a tua presença de forma muito autoritária. Coré Verde, número de sorte, 06, hora 7:30 da noite. Alô, Touro, bom dia. Taurino, você está precisando se mostrar mais, relacionar-se mais intensamente com as pessoas, aproximar-se dos outros, a fim de perceber mais claramente as oportunidades que existem, né? No romance, momento bom para expressar os sentimentos e impressionar pela conversa, viu, Touro? Coré Grafite, número 48, hora favorável, 16:00. Alô, gêmeos, bom dia. Geminiano, teu poder de imaginação está ainda mais acentuado e talvez seja exatamente isso o que venha a te atrapalhar. Sabe por quê? Porque quando percebe muitas oportunidades, né, de conquistar, de avançar, você meio que se embaralha, né? Você meio que perde o foco numa coisa de cada vez, que é o que dá resultado. No romance, não se dê tanta asa à imaginação, a fim de poder voltar atrás se necessário. Corecaque, número de sorte, 73, hora 10:30 da manhã.
Renato Gaúcho e o horóscopo do dia.
Alô, você de Câncer. Olha, Câncer, é o momento mais favorável do ano para assumir comportamentos diferentes, mas de acordo com a posição que você quer ocupar, viu? No romance, não fique na dependência de uma pessoa ou de uma situação. Viva por conta própria, Câncer. Coré Bege, número 28, hora 21:00. Bom dia, Leão. Leonino, é provável que se sinta mais voltado às suas coisas, ao aspecto mais pessoal da tua vida. E essa pequena pausa de reflexão é legal, mas não se isole em demasia, porque a tua característica mais marcante é justamente ser uma pessoa querida, com espírito de liderança, né? No romance, procure encarar situações com tua habitual segurança pessoal. A Coré Verde, número de sorte, 15, hora 14:00. Bom dia para você de Virgem. As companhias alegres e positivas terão muito boa influência sobre teu comportamento. Agora, as pessoas negativas e pessimistas, essas ao contrário, deverão ser evitadas a todo custo, sob pena de você se deixar contaminar. No romance, a felicidade não vai cair do céu, viu, Virgem? Você vai precisar conquistá-la. Tome atitude, Virgem. Coré Prata, número 39, hora 11 da manhã. Bom dia para você do signo de Libra. Olha, Libra, tenha discernimento para dedicar atenção a assuntos e pessoas que realmente valem uma pena. Porque a gente tem uma mania, não? É ou não é? A gente tem uma mania de gastar tempo e energia com coisas e pessoas, inclusive, que não tem nada a ver, que não ajudam a gente. É ou não é? No romance, não se alugue com aparência e conversa mole. Saiba reconhecer aquilo que tem consistência, Libra. Corevinho, número 64, hora 20:00. Alô, Escorpião. Não se permita aborrecer por pequenas contrariedades, Escorpião. Por ter um caráter assim muito rigoroso, né? Porque você gosta de tudo bem certo, assim como Monte Figueiredo, pode eventualmente desgostar com a atitude de alguém aí, mas não vale a pena levantar para 10. No romance, não dê guarida a situações obscuras. Você acaba se sentindo em perigo quando não domina a situação. Coré Azul, número 12, hora 16:00. Alô, alô, Sagitário, bom dia. Programe-se convenientemente a fim de fazer pelo menos metade das coisas que precisa providenciar. Porque se ficar confiando só na memória, você não faz nem a metade. No romance, seja receptivo, mas sem exageros, não invada o espaço e a privacidade do outro, mesmo com boa intenção. Cor Violeta, número 59, hora 10:30 da manhã. Bom dia para você de Capricórnio. Olha, Capricórnio, período bom para o desenvolvimento na tua atividade e para o fortalecimento da tua imagem perante as pessoas aí do teu convívio. No amor, valorize a sinceridade e a parceria, viu? Que no final é isso que realmente tem valor, né? A Coré Roxa, número 60, hora 21:30 da noite. Alô, Aquário, bom dia. Em função da tua sensibilidade mais acentuada, as coisas tendem a te afetar de forma mais intensa, né? No romance, mantenha as emoções sob controle, a a fim de não interpretar as coisas de um modo exageradamente passional. Acolher Lilás, número 32, horas 5 da tarde. Peixes, bom dia. Peixes, acomodação, a excessiva cautela, até mesmo a falsa crença em milagres. Tudo isso pode te impedir de tomar uma atitude mais enérgica. Não acredite no acaso, nem fique na dependência dos outros. E no amor, ofereça atenção e interesse a quem tiver alguma coisa boa para te dedicar em troca, né? Caso contrário, não hesite em puxar o carro. A cor é amarela, número de sorte 67, hora 11:30 da manhã.
Bom dia!
Bom dia!
Bom dia!
Da manhã 98. Alô, Curitiba! Alô, Curitiba! De norte a sul! Alô, Curitiba! Renato Gaúcho no ar!
Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida, com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
Não era a primeira vez que eu e a Ivete tínhamos aquela conversa. Normalmente era ela quem entrava no assunto. Eu não quero te perder nunca, amor. Se um dia eu perder você, eu acho que eu morro também. Besteira, Ivete, para com isso. Você nunca vai me perder. Nunca vou te trocar por mulher nenhuma desse mundo. Eu te amo. É bom mesmo, viu? Mas não é sobre isso que eu estou falando. Eu sei que você me ama, que jamais me trocaria por outro. Eu estou falando se um dia você partir. Você entende? Morrer antes de mim. Deus me livre. Eu acho que não suportaria. Acho que eu daria um jeito de morrer também, sabia? Eu não ia conseguir ficar sem você. E você? O que você faria se eu morresse antes? O que eu faria? Ah, sei lá. Acho que me casaria de novo. Encontraria outra mulher para me fazer feliz. Sozinho é que eu não ia ficar. É claro que eu falava isso de brincadeira. Eu falei, inclusive até ri, só para ver o jeito dela. Só que ela não gostou. Fechou a cara, inclusive. E você acha que eu ia deixar? Mesmo morta, eu não te dividi. Eu não ia te dividir com ninguém. Você é só meu. Só meu e de mais ninguém. Não esqueça nunca disso, viu? Ela ficou zangada. Eu falei de brincadeira, mas ela não gostou. A verdade é que a gente se amava demais. A Ivete era a minha joia mais preciosa. Eu tinha certeza de que também era tudo para ela. E repito, sempre falávamos sobre aquilo. E ela vivia dizendo que se morresse antes de mim e eu arranjasse outra mulher para substituí-la, não ia deixar. Brincava que viria puxar o meu pé na cama toda noite. Claro que eu levava tudo na base da brincadeira. Fazia só 8 meses que estávamos casados. A gente combinava tanto. Olha, dificilmente a gente discutia. E para nossa felicidade, logo tivemos o nosso primeiro filho, que encheu ainda mais a nossa casa de alegria. E tudo ia bem, tudo seguia do modo mais harmonioso possível, até que um pouco antes do nosso menino completar 4 anos de idade, uma coisa terrível aconteceu. Um dia, eu estava no trabalho quando recebi uma ligação da gerente da minha esposa, avisando que ela tinha se sentido mal e que tinha sido levada para o hospital para fazer um exame. Olha, eu fiquei tão assustado. Eu fiquei tão preocupado porque ela sempre estava bem. Ela não tinha uma dor de cabeça, nunca. Apesar da gerente ter me dito que ela estava melhor, sabe, eu continuei preocupado. No entanto, aquele era apenas o começo do nosso pesadelo. Porque depois de algum tempo, Os médicos descobriram que minha mulher tinha um tumor na cabeça. E olha, foi tudo tão rápido. Depois dessa terrível descoberta, se ela durou 4 meses, foi muito. Eu me senti tão devastado. Eu me senti tão perdido. Devo ter envelhecido 10 anos numa semana. De tanto que a perda da minha esposa adorada me derrubou. É o tipo de coisa que ninguém espera. Ainda mais em se tratando de uma mulher tão jovem. Repito, até aquela descoberta terrível, ela não tinha uma dor de cabeça. Não tinha uma dor de estômago, nada. Sempre bem, sempre disposta. Ninguém está preparado para isso. Não exagero se disser que minha vida acabou quando perdi minha esposa. Era esse o único pensamento que passava por mim. Olha, foi tão difícil voltar à vida normal, se é que eu posso usar essa expressão. Minha mãe, inclusive, veio morar comigo depois que a Ivete se foi, porque não tinha com quem deixar o meu filho e eu precisava trabalhar, por mais difícil que fosse. Não havia nada que conseguisse me alegrar, que devolvesse o sentido da vida para mim, de tanta falta que essa mulher me fazia. Mas, como dizem, o tempo é o melhor remédio para tudo. Fazia 8 anos que minha mulher tinha ido embora. E apesar de eu nunca ter esquecido, aliás, não esqueço até hoje, a verdade é que sua ausência já não me doía tanto quanto no começo. Até porque a gente acostuma com tudo na vida. Fui obrigado a me conformar. E foi nesse período que eu conheci uma mulher muito especial. A gente foi se aproximando, assim, aos poucos, e dia após dia, a Carla foi me mostrando que, sabe, havia motivos para sorrir. Era uma mulher carinhosa, compreensiva, muito calma, ao contrário de mim, que sempre fui agitado, nervoso. E também muito atenciosa com o meu filho. E a verdade é que a gente passou a se relacionar. Até que depois de algum tempo, 9 meses, 10 meses e tanto, eu a convidei para vir morar comigo. Todo mundo ficou feliz, principalmente por mim. Minha mãe, então, nem se fala. Todo mundo achava que já tinha passado da hora de eu tentar refazer a minha vida ao lado de outra pessoa. Nunca esqueci a Ivete, mas também não podia viver prisioneiro daquelas lembranças o resto da minha vida, até porque aquilo não me fazia bem, fazia mal, e no começo tudo transcorreu assim, super bem. Eu cheguei à conclusão de que tinha feito uma coisa boa, tomado uma decisão acertada. A cada dia, minha mulher se mostrava maravilhosa, atenciosa, até que uma noite, exatamente na noite em que eu e a Ivete completaríamos 15 anos de casados, se naturalmente ela viva e estivesse, aconteceu uma coisa que eu não consegui explicar. Eu estava ali dormindo, a Carla ali do meu lado, quando de repente aconteceu uma coisa que, repito, chegou a me assustar. De repente, eu escutei uma voz ali no quarto. Parecia um sussurro, uma, como se estivesse me chamando. Bernardo, Bernardo. Levei um susto. Pensei até que fosse a minha mãe. Mas no que abri os olhos, avistei no pé da minha cama, juro por esta luz que me ilumina, a imagem, a figura, a imagem da minha ex-mulher falecida. E antes que eu esboçasse alguma reação, eu sei que muita gente não acredita nessas coisas, mas eu juro, ela segurou o meu pé e começou a me puxar. Eu fiquei todo arrepiado e comecei a me debater, a gritar. E nisso, a Carla naturalmente acordou. Que foi, amor? Que houve? Juro, cheguei a pensar que fosse só um sonho. Porque assim que a Carla acordou e começou a me chacoalhar, a imagem da Ivete sumiu. A imagem da Ivete sumiu completamente ali do quarto. Será que tinha sido só um pesadelo? Mas parecia tão real. Parecia que ele estava ali mesmo. Não comentei com ninguém. Até porque fiquei com medo que julgassem que eu estava ficando louco. Só que aquela foi apenas a primeira vez. Não era sempre. Mas volta e meia eu acordava no meio da noite com aqueles sussurros, aquela voz chamando meu nome. Aí abri os olhos e não dava outra. A imagem da Ivete estava ali, diante de mim. E eu sentia, fisicamente, eu sentia ela segurando o meu pé, tentando me puxar da cama. Eu podia sentir o toque da sua mão, a pressão que ela fazia para segurar e puxar. Juro, eu ainda amava a Ivete, ainda sentia sua falta, apesar dos anos, mas eu comecei a sentir um verdadeiro pavor. Sempre que começava a se aproximar a hora de dormir, eu começava a entrar em pânico, porque sabia que tudo aquilo poderia acontecer de novo. Eu já não estava conseguindo dormir. Tinha noites que eu obrigava a Carla a dormir com a luz acesa no quarto, de tanto pavor que comecei a sentir. Nessas alturas, todo mundo já sabia o que estava acontecendo. Minha mulher, minha mãe, outros familiares, inclusive parentes da Ivete. Eu, inclusive, comecei a tomar um remédio forte para dormir, porque, como passava a noite em claro, também quase não conseguia trabalhar no dia seguinte. O problema era que, além de eu não dormir, a Carla também não dormia. Ela vivia dizendo: Bernardo, você tem que fazer um tratamento. Isso não é normal. Eu já estou até me cansando de ficar escutando você repetindo o nome dessa mulher. Eu entendo que você gostou muito dela, mas tá difícil para mim. Será que você não vê? Esses remédios que você anda tomando aí também não é legal. Remédio muito forte, vão acabar te matando. Você precisa se tratar. Como deixar de tomar o remédio, meu Deus? Será o único jeito que eu conseguia para dormir. Ela não acreditava que eu vi Ivete ali no quarto. Para ela, tudo não passava de um delírio. Inclusive, começou a culpar os remédios por aquilo que eu pensava estar vendo, mas não via, na opinião dela, no fundo. Eu já estava prevendo que aquilo ia acontecer mais dia menos dia. E ela realmente se cansou. E o fundo do poço chegou num dia em que passamos acordados a madrugada inteirinha sem conseguir dormir. Eu tinha encontrado marcas na minha perna, na altura da canela, como se fossem, assim, sinais de dedos de uma mão. Eram as marcas das mãos da Ivete quando ela tentava me puxar. Aí eu mostrei para Carla, para ela ver que eu estava falando a verdade. E foi o estopim para nossa última briga. Você está ficando louco, Bernardo. Isso se não estiver já, nesse momento. Você está precisando se tratar. Eu já venho te dizendo isso faz muito tempo, só que você não me escuta. Você quer saber? Pra mim deu, viu? Amanhã mesmo eu arrumo as minhas coisas e vou embora dessa casa. Cansei de fazer parte dessa tua paranoia. E foi o que de fato aconteceu. Foi desse jeito que ela saiu da minha vida. O incrível é que depois que ela foi embora, eu não consigo entender, ou quem sabe até entenda, mas depois que ela se foi, a Ivete parou de aparecer ali no quarto para mim, nem os sussurros eu ouço mais. Aquela coisa de eu acordar no meio da noite com ela sussurrando: Bernardo, Bernardo, acabou. Quando ainda era viva, ela vivia dizendo que se eu morresse, ela ficasse viva. Nunca mais se casaria, jamais arranjaria outra pessoa para dividir a sua vida. E esperava que eu fizesse o mesmo também. Que se ela morresse antes de mim, não permitiria que eu me casasse com outra, mesmo hoje. Muitos anos depois, suas palavras ainda fazem eco na minha cabeça. Eu nunca vou deixar você colocar outra mulher dentro dessa casa. Nem em outra casa qualquer em que você esteja morando. Bernardo, eu te amo. E mesmo se eu morrer, eu não vou te dividir com ninguém. Você é meu. Não sei se tudo aquilo aconteceu de fato, ou se foi apenas produto da minha cabeça. O efeito dos remédios fortes que eu tomava para dormir. Se bem que aquilo começou antes de eu tomar qualquer tipo de remédio. Só sei dizer que só depois que a Carla foi embora aqui dessa casa, que eu voltei a ser um homem sozinho, que eu acho que o espírito da Ivete finalmente teve paz. Parou de aparecer para mim à noite, ali no quarto, tentando me puxar, como ela tinha prometido em vida. Foi só depois que a casa se foi que eu nunca mais acordei assim no meio da noite, com aquele sussurro, a voz dela parecendo estar ali bem pertinho, perto do meu ouvido: Bernardo, Bernardo, Bernardo.
You.
A música da minha vida vai ao ar aqui pela 98 FM em duas edições, às 7:30 e às 8:30 da manhã. Se você tem uma história de amor e gostaria de contá-la, aqui nesse espaço, escreva para a música da minha vida e remeta pelo e-mail renatogaucho@renatogaucho.com.br. E sempre que você perder uma carta ou perder um pedaço da carta, tanto das 7:30 quanto das 8:30, saiba que em seguida ela é postada também no YouTube, né? Lá na nossa página Renato Gaúcho Oficial. É postada depois, naturalmente, que a gente conta aqui. Vai estar lá. Essa, ou de repente você sente saudade de uma carta antiga, vá lá, estão todas à tua espera no nosso, na nossa, no nosso canal Renato Gaúcho Oficial no YouTube. Eu acho, algo me diz, um sexto sentido. Opa, que agora é hora de cantar o parabéns.
É, é. Tá na hora, meu povo. É.
Como sempre, quem está detendo o envelope nas suas mãos é ela. Mili, quem tá de aniversário, Mili?
Tá aqui o bicho e a gente vai mandar um parabéns bem bonito. Aham. Para o Wilson Gonçalves dos Santos.
Olha, Wilson.
Ele é do Jardim Boa Vista, tá fazendo 46 anos.
Parabéns.
Tem o Ricardo Dias Silveira, ele é de Pinhais, hoje completa 37 anos.
Parabéns, Ricardo.
Nayara Ramos de Almeida Torres, ela é do Boquerones e tá fazendo hoje 28 anos.
Beijinho, querida.
Lucas Vinícius de Santana, ele é do Uberaba, hoje completa 25 aninhos.
Opa!
Sueli Cristina da Silva, do Uberaba também, fazendo seus 25 anos.
Uhum.
Ana Paula Gomes, ela é de Almirante Tamandaré, hoje completa 24 aninhos.
Opa, legal.
Tem a Larissa Cristina de Lima Rodrigues, de Pinhaizinho, ela faz 22 anos hoje.
Parabéns.
Jaine Moreira dos Santos, do Uberaba, fazendo 20 anos.
Parabéns.
E a gente fecha a listinha, por enquanto, com a Vitória Caroline Barbosa de Souza. Ela é do Campo de Santana e hoje completa 19 aninhos. Parabéns.
E tem também a Vaninha. Vaninha escreve aqui. Vaninha. Bom dia, Renato e Turma. Parabéns pra mim, Vaninha.
Parabéns.
São José dos Pinhais, tô de aniversário.
Opa.
Você sabe que a pessoa que nasce no dia 27 de agosto tem espírito superior. É pessoa geralmente inteligente, mas é também bastante influenciável. Está sujeita a se deixar enganar por pessoas de má fé. Às vezes se preocupa demais com coisas sem importância, sobretudo com a opinião dos outros. Seu sistema nervoso é delicado, por isso deve dar atenção especial ao equilíbrio espiritual. Durante toda a sua vida, terá boas oportunidades de progresso, mas sempre, nem sempre, essas chances serão bem aproveitadas. Com muita frequência, lhe falta um tanto de confiança em si para enfrentar os desafios, até porque quando começa a confiar na sua capacidade, conquista tudo o que quer da vida. No amor, a pessoa do dia 27 de agosto costuma se entregar por inteiro quando ama, motivo pelo qual deve ter extremo cuidado na hora da escolha. Bom, eu já falei aqui bem cedinho, né? Quem aniversaria hoje também dos famosos? A cantora Sandra de Sá, o autor de novelas Carlos Lombardi e a já falecida religiosa albanesa Madre Teresa de Calcutá. Para você que hoje completa mais um ano de vida, um grande abraço, parabéns e feliz aniversário!
Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
Olha, tinha alguma coisa acontecendo, disso não tinha dúvida. O comportamento do meu pai e da minha mãe, principalmente em relação ao meu noivo, não era normal. Eu lembrava claramente de um mês um mês e meio, mais ou menos atrás, minha mãe chegou da missa com meu pai, aí ele entrou no quarto com a cara assim mais esquisita do mundo e me fez aquela pergunta, a queima-roupa. Você viu o Robson hoje, filha? Não, mãe, eu falei com ele, mas por quê? Que cara é essa? Ele me ligou um pouco antes de vocês irem para a igreja, por quê? Por nada, filha, só para saber. Olha, não era só a cara dela que estava esquisita, mas até o tom da sua voz. De todo modo, aquilo passou, mas foi a partir daquele instante, daquele acontecimento, que eu senti que toda vez que o Robson aparecia em casa, os dois ficavam esquisitos, meu pai e minha mãe. Sabe, quase não conversavam com ele. E mesmo quando ele puxava assunto, eles ficavam assim, parece que receosos, ou respondendo na base do sim e do não. Até que faltando menos de um mês para o dia do nosso casamento, naquele dia inclusive eu tinha uma prova de um vestido para fazer, eis que minha mãe e meu pai entraram no meu quarto. Sabe aquela expressão séria? Um mais sério do que o outro. Ficaram assim, olhando para mim, até que a minha mãe me fez aquela pergunta. Filha, você tem certeza que você quer mesmo se casar? Se eu quero... Ô mãe, você tá brincando, né? A gente vai precisar conversar com você. Nossa mãe, que cara é essa? Aconteceu alguma coisa? Enfim, a gente conversou e... Teu casamento tá aí, né? Você tá certa do que você vai fazer? Mas como assim, mãe? É claro que eu tô certa. Imagine. Ela ficou novamente em silêncio, me olhando com aquela cara cheia de segredo. Sabe aquela cara que a pessoa parece que quer dizer mais alguma coisa e não fala? Aí se voltou assim pro meu pai. Meu pai olhou para mim e do mesmo jeito que ela falou: Juliane, minha filha, eu e a tua mãe, a gente está muito preocupado com você. Você é nossa única filha. A gente só quer o teu bem. Estamos pensando na tua felicidade. Eu preciso te perguntar, você quer mesmo se casar com o Robson? Você acha que é a pessoa certa para você? Mas que pergunta boba, pai. É claro que eu tenho certeza. A gente se ama. Pensa bem, filha. Se você quiser desistir, não tem problema não. A gente vai entender, viu? Ainda é tempo. Olha a coisa mais esquisita desse mundo. Sinceramente, não entendi o motivo daquela conversa, até porque eles também não quiseram se estender. Repito, parecia que eles estavam querendo me dizer alguma coisa. Só que não tinham coragem. Casar com Robson era tudo o que eu mais queria na vida. A gente se amava. Minha mãe ainda falou que era melhor desistir agora do que casar e ser infeliz o resto da vida. Sabe, não disse coisa com coisa. Fiquei sem entender, até porque eles não quiseram dizer o motivo daquele interrogatório. Se bem que também nem fiquei pensando muito nisso. Depois achei que era apenas, sei lá, preocupação de pai e de mãe, e deixei o assunto, sabe, de todo modo. Eles continuaram tratando o meu noivo de um jeito estranho. Sei lá, eu às vezes pensava nisso e tentava descobrir uma resposta, mas não atinava. Estávamos juntos, eu e o Robson, já fazia 3 anos. Mas eu já era apaixonada por ele desde muito mais tempo. Como ele também morava ali no bairro que a gente morava, já nos conhecíamos desde a adolescência. Mas foi só depois que completei 19 anos que nós começamos a nos aproximar. Lembro que ele falava que me achava muito metida. Nessa época em que a gente não tinha assim muita intimidade, por isso tinha demorado para se aproximar. Eu achei até graça. Imagine, metida eu. A gente vivia se esbarrando ali, pela rua, no ônibus, no terminal. Até que rolava uma troca de olhares e eu já senti alguma coisa por ele fazia tempo. Só que, repito, demorou para a gente começar a conversar. Até que ficamos juntos pela primeira vez. Aí ele me pediu em namoro e daí para diante foi só alegria. A gente nunca mais se desgrudou e lá se iam 3 anos. E agora faltava menos de um mês pro tão sonhado dia do casamento. Enfim, as semanas foram passando, a gente organizando tudo, até que finalmente chegou o grande dia. E olha, a gente casou numa cerimônia tão linda. Mesmo que não fosse assim uma coisa de luxo, foi uma coisa tão bonita que ficou na minha memória e eu tenho certeza de que ficará para sempre. Só que, mesmo tendo sido uma cerimônia bacana, eu senti meu pai meio nervoso, meio agitado, na hora em que as portas da igreja se abriram, por exemplo. Pode ter sido impressão minha, mas eu senti que ele hesitou em me dar o braço assim para me acompanhar até o altar. Depois, achei que fosse só emoção. Até porque, como eu já falei, eu era filha única. Quando ouvi os primeiros acordes da marcha nupcial, eu quase não acreditei. Minhas pernas até falsearam. Lá no altar, meu noivo me esperando, todo sorridente. Foi uma cerimônia linda demais. Eu sei que talvez esteja exagerando, até porque toda mulher deve achar a mesma coisa, né? Que seu casamento foi a 8ª maravilha de mundo. Só que o meu foi mesmo, embora simples, linda e emocionante demais. Foi, sem dúvida, um dos momentos mais lindos de toda a minha vida. O Robson já tinha alugado uma casa pra gente, ali mesmo, perto de onde moravam os meus pais. Era uma casa pequena, de 4 peças apenas, quarto, sala, cozinha e banheiro. Mas era tão aconchegante, e o melhor de tudo, era nossa. Quer dizer, nossa exatamente não, né? Era alugada, mas pelo menos enquanto a gente estivesse ali, era a nossa casa. Era ali que íamos começar a nossa vida de casados, a construir a nossa família. Apesar da minha felicidade, repito, não sei, eu continuava com aquela cisma. Parecia que meus pais continuavam, sabe, preocupados com alguma coisa e eu não sabia o que era. Para se ter uma ideia, demorou para os dois irem nos fazer uma visita na casa em que a gente alugou. Sempre íamos lá na casa deles, que era a minha também, né? No tempo de solteira, e eu perguntava: ô mãe, quando que a senhora vai lá em casa? A senhora e o pai, né? Vem almoçar com a gente, conhecer o nosso canto. E a mãe, com a cara mais esquisita, falava sempre a mesma coisa: quando der a gente vai, filha. Você sabe, teu pai tá sempre cheio de serviço. Mas mãe, puxa vida, vai a senhora então. Eu passo tanto tempo lá sozinha. O problema é que, em vez de explicar, ou de repente até prometer ir, e realmente ir, ela desviava do assunto, olhava às vezes para a cara do pai, enfim. Depois de 4 meses, recebi a notícia mais maravilhosa que já recebi em toda a minha vida. Estava grávida. Estava esperando um filho do homem que eu amava. Meu marido. Imagine a minha felicidade, né? Eu saí do posto e fui correndo lá em casa contar para minha mãe, antes mesmo de dar a notícia para o meu marido. Ela naturalmente também ficou feliz. Imagine se não ficaria, né? Primeiro neto. E em casa, meu marido também ficou eufórico, feliz, 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 parecia um menino. Me abraçou tão forte, me encheu de tanto beijo e depois, todo orgulhoso, falou: esse aí não vai negar a raça, viu, Júnior? Vai ser atleticano, igual o pai. Eu até ri porque, repito, ele parecia uma criança, de tão feliz que estava. Fiquei feliz com a reação dele. Aliás, antes mesmo da gente se casar, a gente já vivia conversando sobre filhos. Ele sempre falava sobre esse desejo de ser pai. Queria logo um 5, o que vamos convir, pelo menos para mim, era um pouco de exagero. Um casalzinho já estava de bom tamanho, mas se fosse da vontade de Deus, que viessem quantos o Senhor achasse convenientes. Desde que, claro, viessem com saúde. Depois que descobri a gravidez, meu marido passou a me tratar ainda melhor, se é que era possível. Não sabia o que fazer para me agradar. Vivia perguntando se não estava com vontade de comer alguma coisa especial. Só que estranhamente, juro, eu, sabe, ao contrário de tanta mulher que fala, né, que tem, eu não senti desejo de comer nada especial, diferente. Olha, eu tinha certeza de que a gente seria muito feliz. Só não imaginava que seríamos tanto. Nossa vida de casados, aquele comecinho ali, estava melhor ainda do que nosso tempo de noivado e de namoro. Nas últimas semanas, principalmente depois que descobri que estava esperando o nosso primeiro filho, nossa vida tinha melhorado ainda mais. Até os meus pais, para se ter uma ideia, parece que meio que pararam com aquela cisma. Tanto que começaram a frequentar nossa casa direto. Passaram a receber bem o meu marido, lá na casa deles. Como, aliás, sempre tinha sido. Com exceção daquele período que eles estavam, assim, com um comportamento meio estranho. No entanto, quando entrei no 7º mês de gestação, comecei a ter probleminhas de saúde. Alteração na pressão, cólicas em certos horários do dia, à noite principalmente, dependendo da posição em que eu dormisse na cama, acabava sentindo algum desconforto, acordava mal, meio inchada, com dores pelo corpo todo. E por conta disso, deixei de fazer amor com o meu marido. Eu tinha tanto medo que alguma coisa acontecesse com o bebê, principalmente porque não dava me sentindo bem. Se bem que desde que entrei no 4º mês, a gente já andava se relacionando na cama, assim, muito pouco, justamente por causa dessa preocupação que eu tinha com o neném. O Robson, por exemplo, demorava para se deitar. Eu já ia me deitar mais cedo, e ele ficava sempre na sala, deitado naquele sofá, assistindo televisão. Aliás, quantas vezes eu despertava de madrugada, dava falta dele ali na cama, aí levantava para ir ao banheiro e me deparava com ele ali roncando no sofá e a televisão ligada. Aí eu tinha de acordar e chamá-lo para se deitar lá na cama, no nosso quarto. E foi exatamente isso que aconteceu naquela noite de sexta-feira. Eu tinha ido para o nosso quarto perto das 9:30 da noite. Peguei no sono assim bem rápido. Só que antes mesmo das 11 horas, despertei. Para variar, meu marido ainda não tinha ido se deitar. Levantei da cama, já escutei o barulho da televisão, aí fui direto até o banheiro, depois fui à sala. Só que, esquisito, o Robson não estava ali no sofá. Olhei na cozinha, não vi nenhum sinal dele. Aí pensei que ele tivesse ido fumar algum cigarro ali fora. Ele sabia que eu não gostava de fumaça de cigarro. E às vezes ele saía assim, ficava na varanda. Dentro de casa, ele não tinha o costume de fumar. Como eu não fumava e também não gostava do cheiro, e não deixava que ele fizesse isso. Notei que a porta não estava chaveada, ou seja, ele só podia ter ido mesmo fumar um cigarro ali fora. Eu não tinha acendido nenhuma luz, pois a claridade da televisão iluminava tudo. Enfim, eu até podia ter aberto a porta e ir lá procurar por ele, mas fiquei com medo de pegar uma friagem, um vento, por isso só abri a janela para ver se ele estava realmente ali, puxei a cortina e, como o vitrô estava entreaberto, espiei assim. E foi então que eu escutei aquele barulhinho estranho, um ruído assim bem característico. Apesar de ser um som bem baixo, deu para escutar que parecia... Meu Deus, mas será que eu tô... Será que eu tô ouvindo coisas ou é... Da televisão não era, naturalmente. A televisão tava lá na sala. Só que eu tive a nítida impressão que eram... Gemidos, sussurros, sei lá. Olha, bastou aquilo para eu gelar dos pés à cabeça. E foi então que eu fixei os olhos assim, num ponto lá fora, até que me deparei com aqueles vultos. O Robson realmente estava ali. Só que não estava sozinho. Eu gelei dos pés à cabeça. Eu gelei. Ele estava ali fora. E para o meu desespero, estava com uma mulher. Se bem que eu ainda não tinha certeza que era mesmo o meu marido, porque... Mas de todo modo, só podia ser ele. Ele com uma mulher. Era um casal. Estavam tão concentrados naquilo que estavam fazendo que não deviam ter nem percebido que eu tinha aberto aquela janela, afastado a cortina e estava ali observando os dois. Meu peito, olha, o meu coração quase parou de bater quando tive a certeza de que era mesmo meu marido com outra. E os dois estavam em pé, assim, apoiados numa árvore que tinha ali no quintal. Num fio de voz, perguntei: Robson, é você que está aí? Os dois levaram o maior susto, tanto que se separaram na mesma hora, dali da janela. Vi que eles olharam na minha direção e já se separaram. Um pulou para um lado, outro pulou para o outro. E já começaram a catar as roupas que estavam assim no chão. E quando eu consegui ter a certeza de que era mesmo o meu marido, comecei a passar mal, a suar frio, a ver tudo escurecendo na minha frente. Eu não conseguia ver direito o rosto da mulher, mas o Robson eu reconheci. Ela, fosse quem fosse, saiu correndo para o lado do muro, para os fundos da casa, carregando as roupas na mão. Enquanto o safado vestiu o calção e se mantinha exatamente no mesmo lugar, parado, me olhando com aquela cara de pateta. Eu até tentei falar alguma coisa, só que, repito, começou tudo a escurecer e eu simplesmente desabei. A verdade é que não sei como não perdi meu filho naquela noite terrível. Só não digo que aquela foi a pior noite da minha vida, porque depois daquela, todas as outras noites foram tenebrosas e terríveis. Precisei ficar internado durante 3 dias, pois tive um sangramento, e se não tivesse sido atendida rapidamente, com certeza teria perdido meu filho. De todo modo, foi naturalmente o fim do meu casamento. Como eu poderia, meu Deus, continuar ao lado de um homem que... Até hoje, não sei quem era aquele infeliz que estava com ele no quintal, transando com ele como se fosse uma cachorra no cio, enquanto a idiota atapada, abobalhona aqui, grávida de quase 8 meses, dormia sozinha na cama. Como ele pôde ter feito isso comigo, meu Deus? Até hoje eu me pergunto. Como pôde me desrespeitar dentro da nossa casa? Do terreno onde a gente morava? Para aumentar mais o meu castigo, depois que voltei para a casa dos meus pais, depois que meu filho nasceu, que passou o perigo, minha mãe acabou me fazendo uma confissão. Mesmo eu e o Robson já estando separados, senti aquele gelo na espinha quando ela falou: faltava 1 mês e pouco para o teu casamento, Juliane, quando eu e o teu pai flagramos o Robson se agarrando com outra mulher numa banquinha de cachorro quente, aqui mesmo, perto de casa. Acho que você agora entende o motivo da nossa preocupação, né, filha? Mas, mãe, por que que a senhora não me contou? A gente quis te contar, filha, só que... Claro que aquilo me doeu. Como uma facada de morte. Mesmo já estando separados, porque... Meu Deus, foi um sonho que se desfez da maneira mais horrível que se possa imaginar. Só então eu entendi aquele comportamento da minha mãe e do meu pai naquele período que antecedeu o casamento. E repito, doeu. Mesmo já estando separada, como me doeu saber daquilo? Porque ele já me traía muito antes do nosso casamento. Todo aquele zelo, aquela preocupação, aquele carinho, era tudo fachada. Era tudo falsidade. Aliás, eu fico me perguntando, desde quando ele andava carregando aquela... Olha, não sei nem como nome dar. Aquela biscate, aquela vadia para nossa casa. Ele sabia que eu dormia cedo, aí ficava lá, na sala, fingindo que assistia televisão. Só que eu já sei, não era bem isso o que ele fazia. Na verdade, era mais um pretexto. Ele ficava assistindo televisão, e se eu acordasse no meio da noite, não ficaria preocupada. Veria a luz vinda do aparelho e pensaria: ah, ele está assistindo um filme. Meu Deus do céu, por que se casou comigo então? É essa pergunta que eu já me fiz milhares de vezes e não consigo resposta. Por que se casou comigo então, se era para me enganar desse jeito sórdido? Olha, graças a Deus que o pior não aconteceu, porque eu preferia morrer a perder o meu filho. E se isso acontecesse, seria por tua culpa, Robson. Eu pensei que você me amasse, que quisesse construir uma vida, uma família do meu lado. Mas percebi, enxerguei do pior modo possível que estava completamente enganada. Pensei que tivesse me casado com um homem de verdade, mas foi com pesar no coração. Com a alma em prantos, o coração despedaçado, que me dei conta de que, na verdade, me casei com uma criança, um homem que, na verdade, de homem só tem a idade e a aparência, porque não tem nem maturidade para assumir uma mulher e construir uma família. E eu pensando que você me amava, e eu pensando que todo aquele cuidado era sinônimo de amor, quando, na verdade, você não estava na sala assistindo televisão coisa nenhuma. Você estava lá fora, com aquela infeliz que até hoje não sei quem é. E Deus que me guarde, que eu nunca descubra. Transando, encostado numa árvore, no quintal da nossa casa, que eu pensei, Robson, seria mais do que uma casa para nós dois. Seria o nosso lar. Tudo ilusão, tudo fantasia, tudo sonho da minha cabeça de mulher apaixonada. Música da Minha Vida vai ao ar aqui pela 98 FM em duas edições diárias, às 7h30 e às 8h30 da manhã. Se você tem uma história para contar e gostaria de ouvi-la aqui nesse espaço, escreva para Música da Minha Vida e envie o seu relato através do e-mail renatogaucho@renatogaucho.com.br. E se você perdeu uma história, e tanto a das 7h30 quanto das 8h30, ou de repente perdeu um pedaço, uma parte, ou quer ouvir uma história antiga, as nossas histórias que contamos aqui no microfone da Rádio 98, depois são postadas também no YouTube, no canal Renato Gaúcho Oficial. Gostaria muito que você fosse lá, dá uma olhadinha, se inscrevesse no canal, compartilhasse, desse o seu joinha e conferisse também, principalmente quando perder um pedaço da história, né? 9h, esta é a Rádio 98 FM. Todo mundo ouve, todo mundo curte.